No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Viola boa de Sai Guarabira para abrir o Feijoada Completa deste sábado, 7 de novembro de 2015.
Chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar.
Aí um bom dia para você que está ouvindo a gente pelos 96,9 MHz da sua Rádio Câmara aqui em Brasília. Também para você que está ouvindo a gente em Bauru e também em Cuiabá. E para você que está ouvindo a gente em todo o país, em todo o planeta, através do site www.câmara.leg.br/rádio. Você está com Feijoada Completa neste sábado. Bom dia para você.
O medo que algum dia o mar também vire sertão.
Aí a gente ouvindo Sobradinho com Sai Guarabira, do disco Pirão de Peixe com Pimenta, de 1978. Aliás, um disco muito, muito bom, né? Um disco com coisas muito bacanas. Nós vamos falar no programa de hoje sobre a crise hídrica. Aliás, crise hídrica, a gente tem falado muito sobre ela, né? Inclusive no estado de São Paulo, etc. Mas hoje nós vamos falar na crise hídrica no Vale do São Francisco, exatamente. Na região do Rio São Francisco, uma das principais quedas d'água, né, do Vale do São Francisco, uma das principais barragens, que é a do Sobradinho, que a gente está falando aí nela na música, né? Está, inclusive, com problemas seríssimos, já operando com 17% da capacidade e já pode, inclusive, se chegar à utilização do volume morto dessa represa. Então, assim, há um problema sério no Rio São Francisco. A falta de chuva, a questão da crise hídrica tem chegado, sim, ao Velho Chico. Velho Chico, que, como a gente sabe, banha 5 estados brasileiros, né? O estado de Minas Gerais, o estado da Bahia, o estado de Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Aliás, invertendo, né? Alagoas e Sergipe, que é onde fica a fossa do rio, no estado de Sergipe. E, enfim, né? Uma questão muito importante, portanto, inclusive o Rio São Francisco, que é conhecido como Rio da Unidade Nacional, exatamente por ser, por banhar 5 estados brasileiros, compreendendo 2 regiões geográficas do país, região sudeste e região nordeste. Mas tem outros assuntos importantes que nós vamos tratar no Feijoada Completa deste sábado, e você vai saber quais são esses destaques agora, os destaques do programa de hoje.
Regulamentação da profissão de cuidador. E não é só de pessoa idosa. Vamos entender melhor esse assunto no programa de hoje. Quer parecer rico? Cuidado! Isso pode fazer você mais pobre. Esse é o tema do Bolso do Cidadão com Beto Veiga. No quadro Atravessar Fronteiras, continuamos viajando com Adriana Magalhães. Hoje vamos para a costa do Sauípe, na Bahia, com H. Crimes cibernéticos. Esse é o assunto do quadro Corredor das Comissões. Por dentro do plenário, vamos saber como foi a semana de votações e discussões na Câmara, com a repórter Paula Bittar. Quanto vale um cafezinho? Aqui você decide. O Preto Café, que fica em São Paulo, é o assunto do quadro Brasil de Ponta a Ponta. Dogma Feijoada, o cinema negro brasileiro. O livro do cineasta Jefferson Di é o destaque do nosso caldo cultural. No Sons e Tons, a MPB, música preta brasileira.
Dorme o sol, a flor do Chico, meio-dia.
Caetano Veloso, O Ciúme. Essa é uma das canções mais, na minha opinião, mais lindas do Caetano. E uma música que ele fez em homenagem ao Rio São Francisco, ao Velho Chico. Inclusive, uma música que tem uma característica muito curiosa. Parece um barco, né? Se você ouvir e prestar atenção nesse violão, a impressão que a gente tem é que a gente vai balançando pra lá e pra cá, como se estivesse navegando. Olha que gostoso.
Só vigia um ponto negro, o meu ciúme.
Muito interessante, né? Mais uma canção aí. Aliás, tem no Cancioneiro, a gente acha muita coisa aí, muita homenagem feita ao Rio São Francisco. Bom, o problema da crise hídrica do Rio São Francisco é o nosso destaque do Feijoada Completa de hoje. Uma dificuldade aí com relação à falta de chuvas, mas também tem a questão planejamento, enfim. Costuma-se dizer, até uma vez eu vi uma entrevista de um governador de Sergipe, já há bastante tempo atrás, dizendo que conhece um rio pela sua foz, né? E no Sergipe, o Rio São Francisco hoje já tem um problema sério na sua foz, porque muitas vezes o oceano acaba invadindo o rio, ao invés de ser o contrário, né? Ao invés de ser o rio que vai invadindo o mar, mas a força da água não é suficiente. E aí toda essa discussão, né? Tem transposição que foi, enfim, a obra existe, mas dizem que alguns ambientalistas, por exemplo, dizem que não, né, deveria primeiro se fazer uma restauração do rio, de fazer uma revitalização do São Francisco para depois pensar em transposição. Enfim, há muitos debates envolvendo a questão do Rio São Francisco. A Câmara dos Deputados tem uma comissão permanente acompanhando isso, aliás, existe uma comissão mista permanente acompanhando essa questão. Vamos conversar agora com o deputado Carlos Henrique Gaguin, ele que é do PMDB de Tocantins e é membro dessa comissão permanente de mudanças climáticas, que tem debatido esse assunto sobre a questão da crise hídrica no São Francisco. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
O prazer é todo meu, companheiro.
Deputado, qual que é o principal foco desses debates que a Comissão de Mudanças Climáticas tem feito em relação a essa questão da crise hídrica hoje no Vale de São Francisco? Qual que é, digamos assim, o retrato dessa situação que o Rio São Francisco está vivendo?
Não, o Rio São Francisco, ao decorrer dos anos, vem aí sofrendo a parte aí de degradação, as matas auxiliares aí, e na questão também do próprio homem, né? Do próprio homem que está a cada dia está destruindo o nosso meio ambiente. E aqui na Câmara a gente está pautado aqui, a nossa comissão, na questão da preservação do meio ambiente, que é a coisa mais sagrada que tem, é o meio ambiente. Então, essa comissão está preocupada, estamos fazendo reuniões, levantando dados para chegar num denominador comum, onde isso engloba a preservação, tentar recuperar aquilo que já foi degradado, tentar recuperar aquilo que foi degradado e fazer o manejo sustentável e tentar reflorestar as margens desse belo rio, as margens do Rio São Francisco, fazer essa logística na preservação. Só assim vamos conseguir aí voltar esse belo rio a ter peixe, a ter tudo que é de bom, que é na conservação do meio ambiente. Bom dia.
Pois é, deputado, uma das questões, quer dizer, o senhor coloca muito bem, que é a questão da ação humana, né, que acaba prejudicando bastante. Do ponto de vista legal, do que se pode fazer em termos de legislação, já há alguma proposta para poder se intensificar, inclusive a fiscalização das ações humanas naquela região, da agricultura irregular, do que é feito de maneira a prejudicar o rio? É questão de fiscalização, na sua opinião, ou é questão...
É questão de fiscalização e questão de educação. Principalmente na parte educacional, deveria ter uma matéria específica, como também para ter uma matéria específica do trânsito, deveria ter uma matéria específica do meio ambiente. A gente está até propondo isso aí, eu como deputado, uma matéria específica do meio ambiente, para desde que a criança nasce, ela já tem, assim, nos seus primeiros dias de vida, quando começar a entender das coisas, ela preocupar com a preservação do meio ambiente. Se não for, não vai funcionar. Não tem dinheiro no mundo que dá conta de fazer obras e obras se não olhar o meio ambiente. A nossa posição dentro daquela comissão é a questão do meio ambiente. Esse aí é que nós estamos estudando, vamos avançar. Não vai, começou agora, não sei se nessa legislatura, agora nesse ano, não der. O próximo ano a gente quer que realmente funcione mais para a gente arrumar um meio sustentável para que o nosso rio possa voltar a ser o que era há 10, 20 anos atrás. 100% a gente não vai conseguir recuperar, mas vamos tentar recuperar aí uns 20, 30%. Acho que tem como. E uma questão nossa aí que é debatida também, né, nessa comissão, uhum, é que seria a transposição. Eu sou do estado de Tocantins.
Sim.
O estado de Tocantins hoje é um estado que tem uma das maiores reservas de água doce também do Brasil e do planeta. A gente tem como também contribuir com o Rio São Francisco, fazendo aí uma logística de jogar um pouco de nossas águas para esse rio também, para tentar aí fazer algo para a sobrevivência também desse rio, para não deixar esse rio morrer.
Muito bem, deputado Carlos Henrique Gaguinho, do PMDB de Tocantins. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço para o senhor, obrigado por colaborar com o nosso programa e com os nossos ouvintes. E espero tê-lo aqui em outras oportunidades para a gente conversar mais. Um grande abraço.
Eu que agradeço, estou inteira à disposição. Tá, muito obrigado.
Está a participação do deputado Carlos Henrique Gaguinho comentando alguma coisa aí sobre a questão do Rio São Francisco, especialmente da necessidade de uma educação ambiental mais direcionada, até para que as pessoas aprendam, né? O homem do campo muitas vezes falta também conhecimento na utilização de recursos do solo. E na utilização errada acaba acontecendo o que acontece, ou seja, o rio vai sendo assoreado, porque vai descendo aquela terra toda lá para dentro, e aí sendo assoreado vai diminuindo o volume d'água, e a gente tem aí toda essa dificuldade, inclusive com relação à questão ambiental, como bem colocou o deputado com quem a gente acaba de conversar agora.
Se eu estender os meus olhos nas margens do velho Chico, navego sereno e sonho nas correntezas do rio.
Tá aí Carlos Silva, essa música chamada Nas Margens do Velho Chico. Aliás, muitas, muitas canções, né? Compostas aí em homenagem ao velho e bom Rio São Francisco. Nós vamos continuar conversando aí sobre essa questão Rio-São Francisco, crise hídrica, né? E, inclusive, uma crise hídrica que gera também uma crise energética, né? A principal companhia hidrelétrica do São Francisco, que é a CHESF, né? É responsável hoje por uma produção importante aí de energia elétrica e tem uma das grandes dificuldades justamente na baixa do reservatório de Sobradinho, né? E, portanto, é uma crise hídrica que gera uma crise energética importante no país. Aliás, isso não acontece só no Rio São Francisco, acontece no país todo, que a gente está vivendo aí uma crise hídrica forte no Brasil, né? Mas a CHESF sofre especialmente com isso por conta desse reservatório que hoje opera já com uma capacidade muito baixa. Normalmente ele teria em torno de 40% nessa época do ano, está operando aí com em torno de 17%. Vamos conversar com o José Ailton de Lima, que é diretor de operações da CHESF, que é a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. José Ailton, prazer tê-lo aqui conosco, como vai?
É um prazer, Edson. É um prazer poder dar essa contribuição aí, a gente poder contribuir nesse debate.
José Ailton, já existe uma baixa na produção de energia da CHESF em função dessa crise do São Francisco hoje, da crise hídrica que o Rio está vivendo?
Existe uma baixa de produção desde o ano passado. Desde, na verdade, 2013, que nós, o Rio opera normalmente, nós operamos o reservatório normalmente com 2 mil metros cúbicos por segundo. E já em abril de 2013, nós tivemos que reduzir esta vazão para 1.300 metros cúbicos por segundo, porque quanto mais água eu tirar do reservatório, eu gero mais energia, mas em compensação eu fico com menos água disponível visando outros usos, né? Uhum. Porque a água do rio não serve só para geração de energia elétrica. Aliás, a geração de energia elétrica, ela não gasta água, né? A água só passa pelas turbinas e continua seu caminho.
Sim.
Mas ela está guardada lá no reservatório. Se eu libero e ela passa na turbina, ela vai embora para o mar. E é tudo que, vamos dizer assim, nós não queremos hoje, é que essa água que está armazenada em Sobradinho, ela, vamos dizer assim, vá para o mar, porque a gente estaria desperdiçando essa água, vamos dizer assim, do ponto de vista da necessidade humana. Então, desde o ano de 2013, que a gente já reduziu a geração de energia elétrica por conta do nível do reservatório, que estava muito baixo. Depois nós baixamos para 1.100, depois para 1.000, e agora estamos com 900 metros cúbicos por segundo.
Sim.
Com esses 900 metros metros cúbicos por segundo, nós geramos em torno de 2.700 megawatts na cascata do São Francisco. Normalmente, com os 2.000, a gente gera 6.000. Então, veja que a gente fez uma perda relativa de energia, de geração de energia. Mas é um ciclo da natureza. A natureza estava a nos impor, neste momento, essa necessidade de reduzir a geração de energia elétrica para que a água possa ser conservada e usada para outros fins. Que outros fins são esses? A dessedentação animal, a dessedentação humana, o consumo humano, a irrigação, né, a pesca, o turismo. Então, tem uma quantidade muito grande de atividades que são feitas na bacia do rio que dependem dessa água. Então, sim, hoje o grande desafio do governo federal, da CHESF, do Operador Nacional de Sistema, da ANA, que é a Agência Nacional de Água, e do IBAMA, que é o Instituto do Meio Ambiente, não é tanto com a geração de energia elétrica, porque a gente consegue gerar essa energia que a gente está deixando de gerar no São Francisco com outras fontes. Uhum. Mas sim garantir com que esta água ela possa se vir mais a esses outros usos, por mais tempo.
Uhum. José, a ação humana na questão aí da questão ambiental do Rio São Francisco, especificamente, né, a questão do assoreamento, o mau uso do solo. Que parcela você acredita que essa ação humana tem de contribuição? Você falou aí da questão dos ciclos da natureza, mas que parcela que a ação humana tem na contribuição para que esse tipo de problema, inclusive a questão do volume d'água no São Francisco, esteja acontecendo? O assoreamento, ele é um fator importante nesse sentido?
Olha, a ação humana ela tem, evidentemente, um peso. O assoreamento, por exemplo, ele é uma coisa que prejudica muito a navegação, né? A pesca. Porque aí o nível d'água fica mais raso, vamos dizer assim. Mas ela, quando nós temos água bastante no São Francisco, e essas coisas não têm tanta dimensão. Na verdade, nós estamos tendo essa dimensão, ela ganha força hoje, porque o nível d'água está muito baixo.
Uhum.
É preciso a gente lembrar que a... Tem problemas maiores até na bacia do São Francisco, porque, por exemplo, tem essa questão do assoreamento, mas, por exemplo, tem uma questão muito séria, que é jogar dejetos no rio.
Uhum.
Tem muitas cidades que não têm saneamento, elas desaguam o seu saneamento, jogam os seus dejetos, seus detritos lá no rio. Então, isso é muito ruim, e essas coisas a gente sente muito nesses momentos. Quando o rio está com bastante água, as pessoas não sentem. E aí a sociedade às vezes não vê. Olha o rio, vê, está limpinho, a água está legal e tal. Mas só que quando eu estou numa situação como a que nós estamos vivendo agora, nós estamos propensos, inclusive, a surgir crises endêmicas, surgir algumas bactérias que estão ancoradas lá no leito do rio e que com essa água pouca, ela termina subindo. Então, é evidentemente que toda essa discussão da educação ambiental, da limpeza, de manter o rio limpo, ela é necessária, porque nós não podemos imaginar que o rio vai estar sempre em condições, vamos dizer assim, de 100% de vazão, com aquela vazão máxima. Não está sempre assim. Tem horas, tem momentos da história do rio, e aí tem ciclos, né? Tem ciclos de 4, 5, até 6 anos a gente tem ciclo de 5, 6 anos direto em que a vazão baixa muito e esses problemas ressurgem ou surgem com muita gravidade. Agora mesmo, nós acabamos de viver em junho desse ano, um problema de uma bactéria que surgiu. Ela não era tóxica, não era mortal, mas ela causava um incômodo, primeiro pelo mau cheiro que ela causava e segundo porque você imagine você captar uma água para beber e essa água está escurecida. A impressão que você tem é que aquele negócio vai fazer mal.
Uhum.
Apesar dos testes terem mostrado que ela, em si, ela não fazia mal. Mas ela causou um certo terror, um certo...
Até desconforto, né?
Na região.
Uhum.
É um desconforto muito grande.
Exato.
E não temos segurança de que não possa ter outros tipos de bactérias. Que elas surgem e tomo mais fôlego à medida que eu tenha menos ou mais água no leito do rio.
Muito bem, José Ailton de Lima, diretor de operações da CHESF, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. José Ailton, muito obrigado por participar conosco, muito obrigado por informar o nosso ouvinte e nos instruir um pouco a respeito dessa situação do Rio, que é coisa tão importante para todos nós compreendermos bem.
Eu gostaria só de deixar uma mensagem final, que é assim,
com certeza.
Que é importante, que é a população hoje, ela está, vamos dizer assim, a gente está mais tranquilo que, por exemplo, do ponto de vista de energia elétrica, mesmo diminuindo a geração do rio, nós temos outras fontes para compensar. Eólica, térmica, a transmissão que vem lá do norte. Então, o problema hoje não é a energia elétrica. O problema hoje é, de fato, a água para manter as populações abastecidas.
A questão é ambiental, né? Com certeza. Sim. José Ailton, muito obrigado, grande abraço.
Um abraço, até logo.
Ok, tá aí a participação do José Ailton de Lima, falando aí sobre a questão, portanto, hidrelétrica, e até, né, dizendo aí, falando que a geração de energia diminuiu, mas que o grande problema hoje do São Francisco é, de fato, a questão ambiental. E é importante, né, gente? A água é vida, e cá entre nós, um rio que banha, que pega 5 estados do país, né, precisa ser tratado com muito carinho, porque o São Francisco é realmente um rio de extrema importância para a manutenção de população de várias, várias, várias cidades do país, né? Afinal de contas, são 5 estados. Minas, Bahia, Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 5 estados banhados pelo Rio São Francisco. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada, a gente já volta.
Feijoada completa.